Já não é a primeira vez que parece que acabamos um tema e no final... Então, continuando mais um adendo ao conceito de Bar e Bat Mitzvah. Depois que eu terminei a aula de ontem, eu me dei conta que eu esqueci de algumas coisas que tínhamos que abordar. Até comentei no meio de alguma das aulas e acabei não falando. Então, para encerrar o assunto de fato... Queria mencionar alguns detalhes. Primeira coisa, sobre jejum. As crianças menores de Bar e Bat Mitzvah não têm obrigação de jejuar, não só não têm obrigação, como abaixo dos 9 anos é proibido que jejuem. Proibido, perigoso. Não é para crianças. Entre parênteses, isso não significa que é para criança... comer à vontade qualquer coisa no dia de jejum. Nos dias de jejum, as crianças comem apenas comida que é necessário para eles viverem. Não é para eles ficarem comendo doces e, sei lá, essas comidas supérfluas. Isso não se dá para as crianças, porque não é para ele ficar. É para ele sentir que é um dia diferente. Hoje é Yom Kippur. Hoje é 9 de Av. Não se come qualquer coisa, é 10 de TV, não tem hoje chocolate, não tem balas, não tem etc. Então é só para comer comida. A partir dos 9 anos, quanto a Yom Kippur, existe o conceito de chamado Ta'anit Sha'ot. Também para Tisha B'Av também dá para fazer isso, que é jejum de algumas horas. Você começar a acostumar a criança que... Então ele todo dia acostuma tomar café da manhã às 8 da manhã, ele vai tomar às 9. Isso já faz uma grande diferença para a criança. A partir dos 9 já é uma grande diferença. Já. E assim se costuma fazer para ele começar a entender o conceito. É assim, cada ano ele vai comer um pouco mais tarde. Isso quanto principalmente a Yom Kippur. Quando a criança já está no ano anterior ao Bar Mitzvah, quer dizer, tanto no caso do menino com 12 anos, na menina com 11 anos, se eles têm força, eles têm saúde, então existe um certo conceito de se educar ele a jejuar o dia inteiro de Yom Kippur. E somente Yom Kippur que tem esse conceito. Isso se a criança tem forças, está saudável, então ele faz um treino, um teste. Test drive de como que funciona um jejum de Yom Kippur. Se ele tiver qualquer fraqueza, qualquer coisa, ele pode imediatamente comer. Ele não tem da bat mitzvah. Então não tem as regras normais para adultos de Yom Kippur, que aí é um outro ramo da lei exatamente como fazer. Mas no caso dessa criança, desse jovem, com 11, 12 anos, se qualquer coisa que ele não está passando bem, ele pode imediatamente comer e quebrar o jejum. Logicamente, a partir de Bar Bat Mitzvah tem as regras específicas de como fazer tudo isso. Existe uma, eu não sei se é uma lenda, como chamar isso, existe um costume que muita gente fala dele, mas aparentemente ele não tem nenhuma fonte. E por isso é um costume fraquinho. Quem faz, faz. Quem não faz, está fazendo nenhum erro. Esse costume dizem, que 3 jejuns antes do Bar e do Bat Mitzvah, a criança já jejua. Não tem obrigação de fazer isso. Tudo bem, é uma forma de ver como que a criança está. Se ele consegue enfrentar o negócio, como que ele se sente. Como eu falei, um test drive. Yom Kippur existe esse conceito, mas para os outros jejuns não existe. Então não tem essa história de 3 jejuns antes. Mas de uma forma geral, parece que as pessoas assim costumam. Uma forma, talvez, de acostumar, mas se o jovem não tem possibilidade de fazer isso, não precisa fazer isso. Lógico que a partir de Bar Mitzvah, aí já é obrigado a jejuar todos os jejuns que temos no nosso calendário. Outro detalhe interessante também que não falamos é sobre a data do Bar Mitzvah. Então, ou Bat Mitzvah, mesma coisa. Qual que é a data que marca o início de ter que cumprir as mitzvot, as responsabilidades pela Torá? É o dia do aniversário. Aniversário de 13 anos, aniversário de 12 anos, obviamente que estamos falando no calendário judaico. Mas existem algumas datas que são assim diferentes. Vou dar exemplo. Primeiro exemplo é quando tem dois Adar. Se no ano que o jovem ou a jovem nasceu, tinha apenas um Adar. E o ano que eles vão fazer Bar ou Bat Mitzvah tem dois Adar, como foi esse ano. Então, nesse caso, ele só passa a ter as responsabilidades totais a partir do Adar Bet, do segundo Adar. Mas, uma vez que existe uma discussão a respeito do assunto, então, por isso, se faz da seguinte forma. Aquilo que ele tem que fazer para os outros, ele só faz a partir do Adar 2. Por exemplo, ler a Megillah. Vai ler a Megillah para outros? Então, uma vez, se o Bar Mitzvah dele for até antes de Purim, no Adar Bet, no Adar 2, ele pode já incluir outras pessoas na sua leitura. Mas, se o aniversário dele for só mais para o fim do mês, então ele não pode ler Megillah para os outros em Purim, porque ainda não foi o Bar Mitzvah dele. Mas, quanto às leis próprias, quer dizer, as obrigações dele, ele deve ser rigoroso e já começar a cumprir todas elas a partir do primeiro Adar. Então, por exemplo, vamos supor um jovem que não tem o costume de colocar tefilim um mês antes do Bar Mitzvah, porque senão de qualquer jeito ele já está colocando. Vamos supor que ele não tem o costume, ele vai começar a colocar o tefilim só no dia do Bar Mitzvah. Tô supondo, tá? Que de uma forma geral o costume é colocar antes. Mas vamos supor. E o aniversário dele nasceu dia 10 de Adar. No ano que ele faz Bar Mitzvah tem Adar 1, Adar 2. Ele começa a colocar o tefilim 10 de Adar 1, mas ele não vai ser Hazan ainda. Ele não vai ter Aliá na Torá. Ele não pode ler a Megillah. Quer dizer, vai poder, né? Vai ser Adar 2, desculpa. Isso vai poder. É, mas qualquer outra mitzvah que ele tenha que cumprir, fazer para os outros, Zahor, por exemplo, para achar Zahor, ele não pode ler e assim por diante. Quando chegar dia 10 de Adar 2, aí ele pode fazer todas as mitzvot pelos outros, pode ser Hazan, etc, etc. Então, quer dizer, o Bar Mitzvah dele, oficialmente, vai ser no Adar 2. Se nasceu no ano que tem dois Adar e no ano que faz Bar Mitzvah tem apenas um Adar, então é no Adar único que tem. E se ele nasceu no ano que tem dois Adar e o ano do Bar Mitzvah tem dois Adar, então o Bar Mitzvah dele também está muito definido. Vai ser segundo ano que ele nasceu, se é Adar 1 ou Adar 2. Uma coisa curiosa que pode acontecer também é a criança que nasceu num ano que tem Adar 1, ele nasceu no dia 30 de Adar 1. E no ano do Bar Mitzvah só tem um Adar. Aí nós estamos num problema sério, porque é uma data que não existe. 30 de Adar só existe 30 de Adar 1. Adar comum sempre tem 29 dias, e Adar 2 também 29 dias. Então, se ele fizer Bar Mitzvah no ano que só tem um Adar, a data 30 de Adar não existe no calendário. Então existe uma discussão muito grande quando que vai ser o Bar Mitzvah dele. Se o Bar Mitzvah dele vai ser no primeiro dia de Adar, ou no dia 30 de Shvat, que é o mês anterior, ou que vai ser só no dia 1º de Nissan. Então, nesse caso, tem que perguntar para um rabino como proceder, é uma coisa muito delicada. E um outro caso também curioso é Heshvan e Kislev. Os meses de Heshvan e Kislev têm anos que ambos têm 29 dias, Tem ano que Heshvan tem 29 e Kislev 30. E tem ano que os dois têm 30 dias. Tem motivos para isso. Acho que já falamos no passado sobre o calendário judaico. Tem os motivos para isso. Então também pode ser um jovem que nasceu num desses dias. Num desses 30, dia 30. E no ano do Bar Mitzvah, esse dia 30 não existe. Então também existe a lei exatamente como que eles vão proceder, quando que é de fato o Bar Mitzvah. Então existem aí algumas datas que geram uma pergunta e precisa se consultar um rabino para saber como proceder exatamente com o Bar Mitzvah. Um outro detalhe também é, não sei se precisava falar sobre isso, mas só assim, de passagem. Existe muito esse negócio de fulano não fez bar mitzvah. Ou fizemos um bar mitzvah para um senhor de 50, 60, 70 anos. Tá bom, é uma expressão que se usa, mas é uma expressão que não faz sentido. Não faz muito sentido. Bar mitzvah significa que ele fez 13 anos. Ele não fez 13 anos. Pronto, então quando ele completou 13 anos, ele automaticamente vira um bar mitzvah. Ele tem a obrigação de fazer as mitzvot. Ah, isso que ele não teve aliá na Torá. Então ele nunca teve aliá na Torá. Então é a primeira vez que ele teve aliá na Torá. Assim como o sujeito nunca ouviu o shofar. A primeira vez que ele está ouvindo o shofar na vida. Isso não torna e não faz o bar mitzvah. Ele é bar mitzvah. Ele é bar mitzvah. A partir dos 13 anos, ele é bar mitzvah. A única coisa que, infelizmente, estava tão afastado que ele não tinha acesso a muitas das mitzvot. E, de repente, agora, então, você colocou tefilin nele. Então, ele hoje está colocando tefilin. Não está fazendo bar mitzvah. Ele está colocando tefilin. Primeira vez que ele colocou tefilin na vida. Tá bom. Não estou dizendo que não é uma data para ser festejada. Ok. Uma mitzvah a mais que ele está fazendo. Mas não é bar mitzvah. Acaba se usando essa expressão e falando que ele fez bar mitzvah. Não faz muito sentido esse tipo de expressão. E a mesma coisa dizer, o fulano não fez bar mitzvah. Quer dizer, o cara não fez bar mitzvah. Não existe isso. Você fala que ele não fez brit milá, ok, ele não fez. Mas bar mitzvah, o que significa não fez bar mitzvah? Ele se torna bar mitzvah, querendo ou não, ele se torna bar mitzvah. Igual dizer que o sujeito não passou pelo Shabbat. O Shabbat passou. Se ele cumpriu ou não cumpriu, ele passou pelo Shabbat. Então, o Shabbat existe. O fato dele agora se tornar um adulto, ele é um adulto e ponto. Só para encerrar, que eu lembrei também hoje disso, nós trouxemos vários exemplos de fonte de bar mitzvah na Torá. Tem mais um detalhe interessante. Tem um versículo que a Torá conta depois do nascimento do Yitzhak, dizendo que Abraham Avinu fez um banquete, um mishté gadol, um grande banquete, beyom higamelet Yitzhak, no dia que o Yitzhak higamel. Existem algumas opiniões no Midrash, quando foi essa festa? Higamel do quê? Então tem uma opinião que diz no Midrash que higamel é rei gimel mal. Rei, vale 5, Gimel 3, então 8, Mal, Brit Milá. Quer dizer que foi no oitavo dia, no Brit Milá, teve uma festa pro Yitzhak. Tem uma opinião no Midrash que diz que Higamel é de se abster. Que é o dia que ele passou a se abster de leite, quer dizer, ele parou de mamar, ele desmamou. Então com 2 anos, assim o Rashi traz até no lugar, foi uma festa de desmame que convidaram todas as pessoas e tal. Então, essa é Higamel, é a festa do momento que ele parou de mamar. Mas tem uma outra opinião no Talmud, no Midrash, se não me engano, do Rabbi Hoshaya, que diz o Midrash que Higamel significa que ele se absteve do Yetzer Hara, ele se livrou do mau instinto, quer dizer, que a partir do Bar Mitzvah ele recebe o bom instinto e tem um antídoto ao mau instinto. Então diz o Midrash que essa festa que Abraham Avinu fez foi a festa de Bar Mitzvah. Ou fez uma refeição pelo dia de Bar Mitzvah, o dia que o Yitzhak estava entrando na sua maioridade judaica.